Sem dúvida, a energia do Espírito Santo atuava, né, nesses dias, com todo poder, como sempre foi, né? Mas nós vemos que depois desses dias, por causa da responsabilidade do homem ter falhado, né, então muitas coisas Deus teve que fazer de uma outra maneira para cumprir a sua vontade. Mas nesses primeiros dias nós já vemos esse cuidado que os irmãos tinham. Isso era uma forma positiva, né, do Espírito Santo de guardar a unidade, de guardar a Assembleia. Porque nós vemos que no versículo 26, Paulo procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Eles estavam evitando a Paulo. Mas daí Barnabé, tomando consigo, nos trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. Deu um testemunho, né, de Paulo para os irmãos. Daí então, no versículo 28, ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então é um princípio importante, né, que nós tenhamos um testemunho, né, de um irmão que chega, de uma pessoa que chega para estar reunido, né. Hoje, muito mais ainda, com todo o desenvolvimento, né, de queda da igreja, nós vemos que há necessidade muito disso. Embora muitos irmãos, né, que até tiveram, estão em comunhão hoje com aqueles que estiveram já em comunhão ao mesmo Senhor em tempos passados, né, eles até estranham que chegam a uma reunião onde os irmãos estão partindo o pão e eles não podem ser aceitos, recebidos, não podem partir o pão. E às vezes estranham isso, acham que isso está errado e seguem, né, um princípio muito errado nas Escrituras, né, dessa independência eclesiástica. Mas isso é muito certo, é muito correto que se conheça, que se saiba quem nós estamos recebendo, né, a mesa do Senhor. Porque foi justamente essa falha, esse descuido, né, dos homens, que acabou dando, contribuindo muito, né, para a queda da igreja e termos esse estado que nós nos encontramos hoje, essa cristandade totalmente morna, né, totalmente independente e dividida, um testemunho, né, que jamais era aquilo que era o propósito de Deus inicialmente.
A conversão de Saulo, a situação, quando ele ia na sinagoga e pregava sobre Cristo, gerava essa confusão, porque os judeus viam em Saulo um homem que tinha saído de Jerusalém para pegar aqueles que professavam esse nome, prendê-los e trazer para os sacerdotes. E agora, esse homem que tinha saído com essa função tinha voltado sem nenhum preso, mas falando desse nome também. Isso gera para eles, diz aqui que eles ficaram atônitos, porque de repente ele virou casaca, né, como diz a expressão, ele trocou de time, ele saiu com o propósito de prender cristão e volta falando de Cristo. Isso é esse estado de surpresa para eles, desse homem estar falando isso. E ele falava com veemência, diz aqui que ele pregava a Jesus que esse era o Filho de Deus, no versículo 20. E eles então, vendo isso, reúnem-se entre si e resolvem que deveriam matá-lo, porque esse homem não podia continuar falando essas coisas aqui dentro. Quando ele vai ser levado a Jerusalém para ficar entre os discípulos, por outro lado, os discípulos também ficaram meio assustados e atônitos. Espera um pouco. Mas esse homem não era aquele que estava vindo prender a gente? Será que ele é cristão mesmo? Será que ele é mesmo um discípulo? E aí, o irmão Peixe estava falando, complementando isso, como eles chegaram, então, a esse consenso de que ele era um discípulo, que ele pôde ficar andando, entrando e saindo com os discípulos? Testemunho de Barnabé, versículo 27. Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor lhe falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aí então ele passa a ser recebido pelos discípulos. Qual é o testemunho que ele dá? De que Paulo tinha visto o Senhor Jesus, era uma visão que ele tinha tido, ele tinha sido abordado pelo próprio Senhor, que agora estava na glória, mas apareceu para Paulo. E também ele dava o testemunho de que ele pregava a Cristo, ele ficou em Damasco pregando a Cristo por um bom tempo, antes de voltar para Jerusalém. Então, aí ele passa a ser recebido. Esse tipo de coisa hoje, por exemplo, chega alguém aqui e se diz cristão e quer partir o pão. A tendência, sendo uma pessoa aberta, ela vai falar assim, não, desde que seja cristão, pode partir o pão. Mas espera um pouco. Baseado em que testemunho? E aí, então, a gente tem que ver realmente, por causa da situação que nos encontramos hoje, com tantos ventos de doutrina, tantas diferenças em pequenas coisas, assim, em pequenas coisas que eu digo, assim, em sutilezas da doutrina, a gente tem que investigar. Nós tivemos uma experiência dessa, com essa quantidade de pessoas ouvindo sobre a verdade, o lugar de reunião, através da internet, através dos sites que se tem disso daí, muitos tiveram interesse. E alguns conseguiram até nos enganar. Como eu mesmo, o Pizinato, quando fomos a Recife, né? Aquele homem que nós sentamos e conversamos com ele, fomos recebidos na sua casa, por sua família, tudo, e ele professava, ele perguntava sobre isso, nós falávamos, e tão logo ele começou a partir o pão conosco, ele vestiu realmente, tirou a pele de cordeiro e deixou aparecer todas as suas cores. Quando, por engano, ele mandou um e-mail para outro irmão, da Verdades Vivas, agradecendo os livros, e era outra editora que ele estava mandando. E, de repente, fomos ver essa editora, era uma doutrina totalmente estranha. Totalmente estranha. E, imediatamente, quando isso ficou patente, né, que ele estava professando uma doutrina que era totalmente contra a pessoa de Cristo, e que ele foi colocado fora de comunhão, a primeira coisa que ele falou, ele começou a distribuir e-mail para todo mundo, acusando que nós éramos a Inquisição. A Santa Inquisição ainda existia. Como se ele fosse a vítima e nós estivéssemos querendo tirar ele fora da jogada. Mas não é, era a doutrina que era má. Uma doutrina tão má que era, para mim, foi a primeira vez que eu vi esse tipo de doutrina. Isso, vou dizer para você que sou profundamente conhecedor de todas as doutrinas, mas li bastante sobre várias. Mas essa nós nunca tínhamos ouvido. De que, vocês conhecem essa doutrina que ele andou falando aí, não compensa nem falar aqui. Recentemente, em outra cidade, aconteceu quase a mesma coisa. Lá no sul, numa cidade interior, três começaram a se reunir, separado dos irmãos que estavam reunidos em comunhão, foram vários recebidos em comunhão, e um deles era, na realidade, um verdadeiro lobo que estava lá no meio. Recentemente, numa reunião aqui, eu falei sobre o que eu estava lendo sobre um artigo que eu li sobre legalismo, porque, na realidade, esse artigo que eu tinha lido sobre legalismo era sobre essa pessoa que eu estava em mente. Ele lá, ele era tão legalista que ele começou a seguir, como um investigador particular, tirando fotografia da irmã para mostrar como ela se vestia fora da reunião e acusar de que ela não podia estar partindo o pão porque ela tinha pecado e tudo mais. E, na realidade, ele era um recalcado que queria ser o dono da Assembleia e não estava dando ouvido para ele. Então, essas coisas nós temos hoje, muitas pessoas interessadas em ouvir a verdade, em buscar tal, mas nós temos que ser cuidadosos, porque o fato de eu ter lá fora, numa denominação, um contratempo ou uma divergência pessoal com o pastor ou com outro irmão daquela assembleia, por causa desse problema, eu sair de lá e falar, bom, então agora eu vou reunir com vocês, porque não é porque o senhor não está lá no meio, é porque eu briguei com eles, eu não gosto deles, eu quero ficar com vocês, isso não é o caminho. Se nós não estivermos aqui reunidos por causa do Senhor, do nome que levamos, mas porque lá fora nós brigamos, nós tivemos uma divergência, esse não é o caminho para a separação. Eu não me separo do mal porque eu não me dei bem com ele. Porque se esse mal tivesse ainda dissimulado, ele estivesse me tratando bem, eu podia ficar lá? Não, o mal é o mal. Eu não tenho que compactuar com o mal. Mas quando você está no meio do mal e ele te agride e você se sente, vamos dizer, se sente traído por aquele irmão que traz aquela doutrina que você não concorda muito, você larga ela e vem aqui por quê? Porque você brigou lá? Não. Porque o Senhor traz a gente para cá. E aqui a importância de eles verem por que Paulo estava vindo aqui para Jerusalém e queria ficar com os discípulos. Então veio um irmão e deu testemunho. Não, eu dou testemunho de que ele teve uma visão, estou falando do versículo 27, contou como no caminho ele vira o Senhor, e o Senhor tinha falado com ele, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Então ele tinha um bom testemunho de que ele não estava só professando ou divergindo dos judeus. Ele tinha visto o Senhor. E isso era fundamental para ele. E depois ele encontra, então, outro grupo que quer matar, que quer destruir o testemunho de Paulo, no caso aqui Saulo, né, que é no versículo 29, que ele falava aos gregos, helenistas, diz na outra versão. E quando ele disputava contra eles, também eles o quiseram matar. Então, é importante, sim, a gente, hoje, não vou dizer que nós devamos ser totalmente fechados de ninguém mais poder entrar, né? A não ser que seja por um crivo muito severo, mas também não podemos ser abertos de achar que a comunhão é ampla para todos. Nós temos que entender que não pode estar dentro quem devia estar fora e não pode ficar de fora quem deveria estar dentro. Mas, para isso, nós precisamos do testemunho, e hoje o testemunho que nós temos é a palavra de Deus e o Espírito Santo.
O Senhor já previa isso quando ele, em Mateus 12, ele rompe com Israel. Ele fala que a casa vazia acabaria varrida e adornada, né, e receberia sete espíritos piores. Aí ele rompe com a sua família quando ele diz, vem avisá-los, os discípulos vêm avisá-lo que a mãe dele e os irmãos dele estão lá fora. Ele fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele se recusa a fazer mais milagres para Israel. Quando eles cobram o milagre dele, ele fala de Jonas, e e já era suficiente, ele não ia mais fazer. Ele já tinha uma prova suficiente. E o capítulo 13 de Mateus, ele sai de casa e se assenta junto ao mar. O mar é um símbolo de multidões e de nações, de gentios. Então, naquele rompimento, ele já dá um sinal de como seriam as coisas depois desse rompimento. E foi até o capítulo 8 de Atos, a paciência de Deus, esperando que os judeus ainda se arrependessem, né? Capítulo 7 ou capítulo 8, que é o apedrejamento de... É 7 e 8, né? 7. É até o capítulo 7 de Estevão. Vai essa paciência de Deus para com aquele povo ainda. Mas no capítulo 13 de Mateus, ele já previu o que ia acontecer. Primeiro, o evangelho seria, sim, espalhado, teria uma certa receptividade, mas também cairia em solo pedregoso e as aves também tirariam a semente daqueles que caíam à beira do caminho, a semente. Mas, em seguida, viria uma outra estratégia, que era a de plantar, é do inimigo, né, a estratégia do inimigo, de plantar o joio no meio do trigo, de criar mistura. E isso aconteceu efetivamente, entrou joio. Aí virou uma outra estratégia do inimigo, de colocar o reino cresceria, né, como uma grande árvore, e aí agora nós já estamos nesse tempo da cristandade, e Satanás colocaria os seus ministros dentro desse lugar, aninhados na árvore criada a partir daquela pequena semente, da mostarda. Porque ali fala que as aves do céu fazem ninhos nos seus galhos. Em Apocalipse fala que Babilônia é ninho, é lugar para toda ave imunda que vem fazer ninho em Babilônia, ou alguma coisa assim. Então seriam os representantes de Satanás se aninhando agora na cristandade. Primeiro entra o joio, mistura. Aí vem os próprios ministros se fazendo anjos de luz e como aves, né, que são arrebatadoras da semente, elas vêm e se aninham agora na grande casa, na grande árvore. Aí vem a má doutrina, a mulher introduzindo o fermento na massa. Então isso também já estava previsto. E então o Senhor mostra bem claro que haveria uma separação do que era real daquilo que era falso. Nas outras parábolas, ele fala a parábola do tesouro escondido num campo, e ele compra o campo, ele esconde o tesouro, né? Ele vende tudo que tem, compra aquele campo e esconde. Ele acha o tesouro, esconde no campo e compra o campo. Aí vem a parábola da pérola de grande valor, mais uma figura da igreja, mas essa é a parte verdadeira agora. Aí não tem joio na pérola, não tem nada, ela é perfeita, ela é redondinha, ela é toda certinha. E o tesouro também, ele está escondido, ele está no campo, mas está escondido no campo. No campo tinha outras coisas, tinha pedra e tal, mas tinha um tesouro escondido. Só o senhor do campo sabia onde estava esse tesouro, porque ele comprou o campo e escondeu o tesouro, ele sabe onde está. E aí vinha a rede dos peixes bons e ruins, e separava-se então os peixes bons, e os ruins lançava fora. Então essa discriminação, vamos chamar assim, que nós vemos aqui, esse cuidado, mas é um cuidado discriminatório, né? Um cuidado separatório, de separação, que nós encontramos agora aqui dos discípulos, mesmo eles não tendo ainda esse conhecimento, talvez, eles estavam mais com medo, né? Porque Paulo antes mandava matar os cristãos. Mas, obviamente, já era corretíssimo, porque o reino já tomava esse caráter, e a cristandade, que hoje é essa esfera também, tomava esse caráter. Ia ter joio e trigo, ia ter ministros do inimigo habitando nos seus ramos, ia ter a mulher colocando fermento na massa, uma doutrina, e todas essas coisas teriam... Então isso vem de lá para cá, só piorou, não melhorou não, de lá para cá só piorou. Então o cuidado tem que ser cada vez maior, sim.
Jesus, o nome exaltar. Todos nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, tendo nova vida,
Nós temos esse desejo de exaltar o Senhor Jesus. E Saulo, ele, como foi dito, ele estava indo numa direção com uma consciência pura, uma boa consciência do que ele estava fazendo. Só que a consciência dele não tinha sido iluminada. Então ele estava perseguindo cristãos, perseguindo o Senhor, com uma boa consciência. E o desejo de exaltar o Senhor é que o Senhor vai até esse homem, vai usar esse homem para fazer tudo o que nós vamos ver mais para frente, tudo que nós temos falado e aprendido e ouvido aqui nesse lugar. A maioria das coisas no tocante à igreja, a quem foi revelado? É esse que outrora chamava Saulo, nós vemos Saulo aqui. Então, o gozo nosso de falar, puxa, bendito seja esse Senhor Jesus, porque um dia ele foi nos buscar enquanto nós estávamos indo num outro lado. Nós estávamos indo para Damasco, talvez não fazendo as coisas que Saulo fazia. E desacreditando nas coisas que o Senhor fez. Ah, ele multiplicou o pão, e a gente podia pensar no passado e falar, mas espera aí, multiplicou, acho que tinha meia dúzia lá, ele distribuiu um pedaço de cada um, aqui já está escrito que quase 4 mil, 5 mil pessoas comendo, isso não pode ser. Então é uma maneira de dizer incredulidade isso. É, fez o cego enxergar, mas eu acho que aquela pessoa, ele não era bem cego. Então depois ele começou, acho que limpou o olho lá e daí falaram que era Jesus. A incredulidade fazia isso com a gente. Talvez em níveis diferentes, uns mais, outros menos, mas nós outrora, todos nós, éramos incrédulos. Estávamos indo a Damasco. Esse homem ficou 3 dias sem ver e eu fiquei pensando. A gente pensa, né? Cada vez que lê, a gente pensa nessas coisas. O que esse Saulo ficou pensando? Porque ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e orando. Ali, pelo menos naquele momento, quando Ananias vai encontrá-lo, ele estava orando. Imagina ele falando assim, olha, eu persegui esse homem. E era verdade, um dia nós chegamos, dobramos nossos joelhos, de maneiras diferentes, eu estou falando de uma maneira geral, dobramos nossos joelhos e falamos assim, olha, esse homem, era verdade que ele curou, que ele ressuscitou pessoas. Um dia nós ajoelhamos no quarto, seja onde for, nós falamos assim, era verdade. Nós passamos a crer porque ele nos deu vida e essa capacidade de crer na palavra de Deus. Então, que gozo ver esse homem agora pregando que esse Jesus a quem ele perseguia, ele era o Filho de Deus. E agora ele usava todos o conhecimento, talvez, do Velho Testamento, usava para mostrar que Jesus era o Cristo. Assim como Apolo vai fazer mais tarde lá, ainda sem compreensão, mas ele falava. Então aqui ele provava, no versículo 22, provava que ele era o Cristo. E eu estava pensando numa coisa, porque Deus quer que todos se salvem e que venha o conhecimento da verdade. Esse homem aqui, ele, olha que Ananias chegou nele e não falou, olha, apóstolo Saulo, ou bispo Saulo, ou o irmão mais alto. Não, ele falou, irmão Saulo, irmão, assim como cada um de nós aqui, nem mais e nem menos, somos irmãos diante do Senhor, nós somos filhos de Deus pela graça. Então, esse irmão Saulo agora, ele queria voltar e estar com aqueles que conheceram que Jesus era o Filho de Deus. É uma coisa natural mesmo. Natural, não falando da natureza, mas próprio de quem tem a nova vida e o Espírito Santo. Em relação a isso que os irmãos estão abordando, existe uma diferença aqui do que nós estamos vendo, porque hoje aquele que estava indo para Damasco e as escamas são retiradas dos olhos, hoje ele tem que ver onde ele deve reunir, porque aqui ou era com os irmãos ou era com os irmãos, ou era em um determinado momento eles vão ser chamados cristãos. Qual é o exercício, adiantando um pouco, qual é o exercício hoje? Hoje, uma pessoa que passa a enxergar, ele tem que falar: Senhor, onde eu devo me reunir? E ele próprio, ele não vai poder lhe dar o testemunho e falar: olha, aconteceu isso, eu fiz isso, eu era isso. Agora, não é baseado nisso que aqueles que estão no lugar onde já existe vão recebê-lo a comunhão, não, porque não vai o testemunho dele, como os irmãos mencionaram. A base é outra. O testemunho de outras pessoas, ele vai ser recebido ou não. E esse tempo que ele vai esperar, porque ele vai precisar de Barnabé, falar assim: não, realmente, esse daí está livre da confusão, das confusões que a gente tem ouvido aqui, os irmãos têm falado das coisas que eles ouvem ou que se correspondem, das coisas, podemos falar assim, dos absurdos que nós estamos vendo na cristandade. Fica mais difícil por causa disso. Claro que o Espírito Santo vai dirigir, e algumas vezes, como o Binotti mencionou, algumas vezes há o erro, não por causa do princípio, mas por causa da revelação depois, do coração da pessoa que realmente tinha algo errado nessa pessoa que foi mencionada. Então, agora, esse que vai entrar, ele precisa também, penso eu, um tempo para ver se aquele lugar que ele quer estar em comunhão é o lugar onde ele deve estar, onde o Senhor quer que ele esteja. Então, há necessidade de um tempo, do tempo do sol aquecer, Neemias, esse princípio, e um tempo daquele que está querendo estar com aqueles que, penso, professam, seguem com um coração puro, invocam o nome do Senhor, seguem, para ver se é esse o lugar que ele deve estar. Então, uma via de duas mãos hoje. Porque nós estamos vendo tanta coisa. Todo mundo se fala em graça, a palavra é a mesma, mas você está falando de graça, um cristão está falando de graça, você vê que as duas graças não são a mesma coisa. Não é a graça que a gente está vendo na palavra de Deus. Então são coisas, os termos usados tomam outra conotação, as práticas, e todos de boa mente se referindo à Bíblia. Não tem ninguém que fala assim: olha, nós reunimos lá porque o pastor é bom, mas ali a gente lê a Bíblia, então é ali que... Então essa pessoa hoje, diferentemente desse irmão Saulo, que aqui ele precisou do testemunho de Barnabé, sim, mas hoje uma pessoa que está chegando, ele tem que estar na presença desse que ele quer exaltar, perguntando para ele: onde eu devo estar? Nós, pela graça de Deus, sabemos onde nós estamos. Nós não vamos falar que é aqui o lugar, mas nós sabemos onde nós devemos estar, e estamos onde nós devemos estar, na presença do Senhor, pela palavra de Deus, dirigidos, crendo no Espírito Santo. Então, essa é um ponto a ser acrescentado nesses também, não só aqueles que vão receber, tem que haver um tempo para, inclusive, o testemunho de outros possam vir, eles terem paz na presença de Deus, mas esse que quer também estar, há necessidade de um tempo para ele ver se é realmente o lugar onde ele quer estar, segundo a palavra de Deus. Isso é importantíssimo também.
Eu estava pensando no susto que Paulo deve ter tomado, Saulo aqui, né? Quando entra um homem na casa de Judas, na rua direita, e fala para ele: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Como é que ele sabia que Saulo tinha visto o Senhor Jesus no caminho? Né? Ele fala: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Aí nós vemos que nas coisas de Deus tudo está interligado. Se um lado tinha Saulo vendo o Senhor Jesus, o Senhor aparecendo a Saulo, conversando com ele, ao mesmo tempo tinha o mesmo Senhor revelando isso para Ananias, e revelando que Saulo tinha visto o Senhor. Então, mais tarde, quando Paulo né, diria que ele viu o Senhor, alguém fala assim: ah, não acredito, chama Ananias. Deus tinha feito um testemunho já de outros que sabiam que ele tinha visto o Senhor, porque era uma experiência muito pessoal. Ah, eu vi o Senhor, mas quem garante que você viu? Mas Deus estava já revelando isso para outro irmão. E vai acontecer semelhante depois com Cornélio, nós vamos ver, que enquanto Deus prepara Cornélio, Deus prepara Pedro. Então, da mesma forma, quando qualquer coisa que aconteça na Assembleia, como uma tomada de decisão assim, para alguém que chega, Deus tem que preparar os dois lados, né? Ele vai preparar o que chega e vai preparar os que recebem. E a hora que as coisas estão mutuamente preparadas, então existe paz.